O que o campo espera do governo federal no tocante às políticas agrícolas para a safra 2020-2021? A FAEP, a OCEPAR e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná encaminharam no final de fevereiro as propostas do agro paranaense para o futuro plano safra, que começa a ser traçado agora pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O diálogo do setor produtivo com o governo também mostra a sua importância no programa Descomplica Rural, onde o governo do Paraná se compromete a agilizar os processos de licenciamento ambiental. Esses são alguns temas do podcast Boletim no Rádio, que está começando agora. Ei, eu sou André Amorim e nesse episódio do Boletim no Rádio, que nós estamos falando aí do nosso boletim informativo número 1509, é isso, Felipe?
1509.
É isso aí, né? Esse programa aqui está falando da nossa revista semanal, que vai circular muito em breve aí na sua mão. E nós temos aqui um convidado mais que especial, que é o Jeffrey Albers, do Departamento Técnico e Econômico aqui da FAEP. Tudo bem, Jeffrey? Muito bem-vindo.
Tudo bem, André. Obrigado pelo convite.
E também temos aqui a presença aqui dos nossos queridos jornalistas Felipe Aníbal e Bruna Miller. Tudo bem com vocês?
Salve, salve.
Olá, olá para quem está nos ouvindo.
E Jeffrey, conta para mim, o sistema FAEP, junto com a OCEPAR, como eu falei no início, encaminhou, como faz todos os anos, as propostas para o plano safra agora para a safra 2020-2021. A gente sabe que é importante marcar a posição, mostrar aí quais são as demandas do campo, mas historicamente isso tem tido resultado, a gente tem sido atendido em parte, tem tido alguma sensibilidade por parte do governo em relação às nossas demandas?
Acho que o importante é a gente começar falando de que o Paraná é o estado maior tomador de crédito no Brasil, quando se fala na área rural. A gente tem uma fatia próxima a 16% de todo o crédito nacional. Então isso faz com que a gente tenha um canal de comunicação direto com o Ministério da Agricultura e que tem repercussão daí no Ministério hoje da Economia. Eles nos ouvem, porque as nossas demandas são muito autênticas. Então, além de termos necessidades, historicamente, eles ouvem os nossos pleitos. Até porque não fazemos ele sozinho. Nós fazemos ouvindo a base, como você citou, em parceria com a OCEPAR e também com a Secretaria da Agricultura do Estado.
E para o ano que vem, né, para o próximo ciclo, o pedido é de 251,4 bilhões, sendo 186 bilhões para o crédito de custeio e comercialização e os outros 65,4 bilhões para investimento. E ainda tem mais 1,5 bilhão para o programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. É muito superior ao que foi, de fato, realizado pelo governo no ano passado, Jeffrey? Ou a gente está sonhando alto, a gente pede alto para eles darem aquilo que... Sabe aquele jogo, né, que você pede um pouco mais para você sabe que você vai ganhar menos? Tem um pouco disso ou não?
No passado isso era muito fluente, né? A gente tinha essa negociação. Hoje em dia já não funciona muito assim. É melhor a gente fazer pedidos bem antenados, bem atualizados com a real necessidade, porque a gente também conhece quais são as políticas do governo federal, qual é a intenção dele com o agro, qual é a importância do agro dentro da economia nacional. Então a gente faz já os pedidos casados com as reais necessidades. Esse poder, essa negociação, ela já não é...
Não precisa tão, dessa gordura.
Não precisa
aí.
Disso, exatamente.
E o pessoal às vezes pensa, né, as entidades se reúnem e elaboram aí esse número do que seria ideal para o negócio agro aqui, caminha bem, mas vai muito além disso, né, a proposta que é enviada, Jeffrey. Eu estava dando uma olhada aqui em várias questões que se referem a questões legislativas, questões que vão além desse número fechado, né? Eu pensei aqui um item que é o seguinte: um dos pedidos é direcionar, no mínimo, 50% dos recursos do LCA para o crédito rural. LCA é aquela letra de crédito
do agronegócio, né? Agronegócio,
que é o pessoal que acaba financiando o agronegócio através do Bolsa Crédito. Como é que é feita a negociação entre as entidades para chegar nessa proposta, Jeffrey, com esse nível de refinamento?
É que quando nós falamos em 251,4 bilhões, como você exemplificou, mais 1,5 bilhão para o seguro, tem que haver também uma preocupação de onde vem esse recurso. Né? É um engano de algumas pessoas pensarem que esse dinheiro é do governo, que ele simplesmente coloca na agricultura para financiar os plantios, né? Enfim. O que acontece é que tem que ter uma origem esse dinheiro. Então, uma parcela é realmente recurso via BNDES, de fundos constitucionais e tudo. Mas uma grande parcela vem do próprio mercado. Então, aquele depósito à vista que nós temos na nossa conta no banco, uma parte desse depósito é direcionado para o crédito rural. A poupança rural também é uma fonte de recursos. E as LCAs que você citou são títulos, são papéis que são lançados no mercado. Então, as pessoas que têm dinheiro sobrando, qualquer pessoa, meio urbano inclusive, podem comprar esses títulos e esse dinheiro, então, seria direcionado para o crédito rural. O que, de fato, acontece é que, na emissão de uma LCA, não é 100% desse valor que é captado que é direcionado para o crédito rural, somente 30%. Os outros 70%, o banco ou quem está emitindo a LCA pode utilizar de outras formas, emprestando em outras linhas de crédito. O que nós estamos pedindo, então, é que esse limite passe dos 30% para algo próximo dos 50%. Isso vai permitir, então, que entre mais dinheiro à disposição do crédito rural. Assim como no depósito à vista, existe um percentual definido por lei que de 30% do depósito à vista. Se isso aumenta para 34%, 35%, tem mais dinheiro à disposição. Então tem que ter um casamento entre qual é a necessidade de recurso e da onde vem esse recurso. Então nós também analisamos tecnicamente esses aspectos e fazemos as propostas pertinentes.
Olha aí, ou seja, quando o governo não aporta recursos, muitas vezes não é por maldade, por falta de empatia com o setor agro, né? É porque às vezes não tem onde tirar, né, o dinheiro para você fazer esse tipo de ajuste, né?
Sim, exatamente. E outro aspecto importante nesse sentido é de que os nossos pleitos sempre são pedindo redução de taxa de juros. Né? E é nesse aspecto aí sim que o governo entra com mais ênfase. Porque se um banco capta uma determinada taxa e empresta uma taxa de juros menor para justamente apoiar o produtor rural no sentido de política pública, o governo paga essa diferença da taxa de juros para o banco. E aí é que vem a subvenção, e aí sim a gente pode dizer que é dinheiro público direcionado para o agronegócio.
Olha aí. E prova de que o diálogo e a representatividade são o caminho, né, que leva ao desenvolvimento do campo, é que o governo estadual também, ouvindo aqui os pleitos aqui do setor produtivo, da FAEP e das entidades, criou o programa Descomplica Rural, que promete aí, deve nesse primeiro momento aí beneficiar a área da pecuária, né, com maior agilidade no licenciamento, né? Jeffrey, também a construção desse programa também passou por análises técnicas aqui da FAEP, conversa com o governo, para saber qual que seria a melhor proposta, alguma coisa nesse sentido?
É, papel da federação justamente atuar em defesa do produtor. E vários segmentos do agronegócio esbarram em burocracias, em morosidades, e a FAEP, então, atua na sensibilização do governo para que mudem as coisas e a gente consiga realmente ter mais eficácia no campo. E o resultado do Descomplica Rural é justamente isso. A possibilidade que nós tivemos de fazer essa sensibilização, o governo entendeu que muitos processos tinham que ser agilizados, melhorados dentro da sua dinâmica mesmo, né? E as licenças ambientais são o foco nesse momento. Então, a questão de pecuária, ela teve mudanças drásticas nessa questão de licenciamentos. Então, o que a gente está fazendo agora é uma rodada de divulgação dessas facilidades que o produtor vai passar a enfrentar ou a se beneficiar, vamos dizer assim.
E até já temos um cronograma. Eu sei que eu, o Felipe aí, a Bruna, a gente vai tudo viajar, né, para acompanhar esses eventos. É isso, Bruna?
Exatamente. Os eventos vão durar aí o mês de março inteiro e até pegar um pouquinho de abril aí, primeira sexta-feira de abril. Amanhã já começa, né, em Cornélio Procópio,
dia
né?
Dia 5 em Cornélio.
Em Cornélio, exatamente. E na sexta-feira, dia 6, em Londrina, né? São os primeiros eventos aí do Descomplica. Que como o Jeff já adiantou, né, vai ser para informar os produtores, tirar todas as dúvidas possíveis, né, para deixar tudo bem alinhadinho, o que esse programa vai trazer aí de benefícios, né, o que vai mudar, como que eles podem fazer, né, nas próximas emissões de licenciamento. E, enfim, daí na próxima semana, no dia 12 e 13, vai ser em Umuarama, em Campo Mourão.
Eu vou estar lá.
Dia 19 e dia 20 de março em Ponta Grossa e Guarapuava, que eu vou estar lá. E no dia 26 e 27, Toledo e Maringá, né, aí nas últimas semana de março. E no dia 3 de abril em Pato Branco, o último evento aí que vai finalizar essa rodada, uma rodada bem, bem extensa, né?
Extensa e em todas as regiões contempladas. Aí,
exatamente,
né?
Exatamente.
Eu sei que nesse primeiro momento eu vi que as atividades de piscicultura, avicultura, suinocultura e bovinocultura já estão sendo, já tem assim, questões assim, que vão beneficiar diretamente, a agilizar o processo de licenciamento, né? E é sempre bom, quando vem aqui a técnica Carla Beck, ela frisa uma coisa que é muito importante. Quando você está dispensado do licenciamento, não quer dizer que você não tem que fazer nada, né? Você tem que pedir a dispensa do licenciamento, que também é um documento que é necessário. É bom o produtor ficar atento a isso. E a gente está emitindo aí, a FAEP imprimiu uma cartilha, Bruna, para orientar o produtor?
Sim,
é isso?
Sim, temos uma cartilha do Descomplica Rural, que é basicamente um resumão, né, do que é o Descomplica, o que vai auxiliar os produtores, né, o que vai trazer de benefícios, o que muda efetivamente. Aí é um guia, né, para o produtor aí ter de fácil acesso, vamos dizer assim, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa, ele pode aí olhar nessa cartilha e, no caso, nos eventos também, se ficar ainda mais alguma dúvida, ele vai poder esclarecer essa dúvida, né, esses questionamentos aí que ficaram.
E desses eventos parece que até vai haver uma, vamos dizer assim, uma demonstração prática, né, de como fazer esse processo para que fique claro para o produtor como é que ele vai fazer junto à internet. Hoje em dia tudo é eletrônico,
exatamente,
né?
Exatamente, isso que eu ia frisar, que o Descomplica ele também vem na desburocratização, na linha de que hoje não precisa mais tanto tempo de papel, análises tão demoradas como eram feitas. Então, nos eventos vão ser feitas simulações, casos reais, de produtores que necessitem ou de uma dispensa de licenciamento ou de algum licenciamento específico, e aí eletronicamente pela internet durante a realização do evento vai se fazer esse processo e mostrar como é ágil, como é fácil e como é prático.
Olha, então você que está nos ouvindo aí, se você tem interesse em participar aí desses eventos, aí se inscreva, que é preciso se inscrever. Acesse o nosso site, www.sistemafaep.org.br, e veja como participar desses eventos em todo o Paraná.
André, desculpe, só para também lembrar que essa cartilha ela está à disposição no nosso site também.
Opa,
né?
É verdade.
Então, quem não puder participar do evento, pode baixar, fazer um download lá da cartilha e ter acesso a essas informações também.
Gratuitamente, hein, meu amigo? É só baixar ali no nosso site, é verdade, na seção publicações. Meu amigo Felipe Aníbal, você acha que o licenciamento ambiental aí para fazer uma propriedade com ranicultura é muito complicado?
Rapaz, agora o senhor me pegou no contrapé, hein? Não tenho a menor ideia, até porque a ranicultura é uma atividade que está começando a se desenvolver aqui no estado, sabia?
A ranicultura aí, para quem não sabe, eu não sabia, né? Mas é a produção de rãs, é isso?
Produção de rãs.
E sapo também ou não?
Não, sapo é uma coisa, rã é outra. Não vamos confundir as duas espécies.
E como é que foi? O Senar ouviu uma demanda do campo e criou um curso. É novidade isso?
É uma novidade, André. É um curso pioneiro que partiu de uma demanda dos produtores lá da região sul do Paraná, do município de Virmon. Tinha alguns produtores, poucos produtores que já produziam as rãs para abate, mas que produziam sem formação técnica qualificada. Produziam muito por conta, com base em informação de internet. E o Sindicato de Laranjeiras do Sul, que é a extensão de base ali, identificou essa demanda, esse anseio dos produtores por formar uma cadeia produtiva de rã para exercer essa atividade como atividade complementar à criação de ovinos e caprinos, por exemplo, que é muito forte ali na região, e a agricultura também. O sindicato fez esse pedido aqui pro Senar, e o Senar foi atrás, né, contratou um professor da Universidade Federal do Paraná, que é doutor na ranicultura, um dos maiores especialistas aqui do nosso estado, nessa atividade, e formatou um curso para inserir, então, esses produtores ali da região nessa atividade. Esse curso teve duração de 3 dias e foi um curso bem abrangente, assim, que abordou desde aspectos técnicos voltados para a criação até técnicas mais avançadas de manejo e de abate dos animais também.
Olha, e pelo que eu vi na sua matéria, que em breve vai estar nas páginas aí do boletim informativo, O pessoal já está até pensando em se organizar numa cooperativa, numa associação, para transformar isso aí em negócio mesmo, né?
Exato, André, porque um dos principais entraves à consolidação dessa cadeia é ter uma estrutura específica de abate, né? Que para um produtor fazer isso sozinho seria muito custoso, seria muito oneroso, né? O custo-benefício, de repente, inviabilizaria a atividade. Mas eles perceberam que foram mais de 10 produtores, 15 produtores que fizeram esse curso, que se eles se unissem e criassem uma associação ou uma pequena cooperativa, eles poderiam criar essa estrutura com custos interessantes, atrativos para a atividade e começar a implantar, a exercer a ranicultura como uma atividade alternativa. Assim, os valores são bem interessantes, sabe? O quilo de rano no varejo, por exemplo, é comercializado entre R$ 45 e R$ 80.
Ô, louco,
então,
meu.
Tem bastante valor agregado, né? Além disso, é aproveitar da pele dos animais, que pode ser destinada à indústria de couro. A gordura também é aproveitada na indústria de cosméticos. Então, você aproveita tudo do animal e com rendimentos interessantes.
Olha aí, rapaz. E o pessoal que fez esse, que pediu esse curso, eles já tinham alguma noção ou estavam tudo meio do zero, assim?
Então, eu conversei com um instrutor, né, que é o professor da Universidade Federal, médico veterinário, que é o André Afonso. O André disse que o conhecimento deles era praticamente zero, conhecimento técnico. Muitos dos produtores, apesar de ter esse interesse de exercer atividade profissionalmente, nunca tinham tido contato com uma rã.
Olha aí.
Tinha dois produtores apenas que já exerciam, já tinham alguns tanques ali de para criar as rãs, mas sem formação técnica qualificada, faziam completamente de uma forma equivocada, de uma forma...
Viu um vídeo no YouTube, como
exatamente,
é que fazia?
Exatamente, assim, foi uma coisa que ele me falou na entrevista, que é a seguinte, de repente, a grande preocupação dos especialistas, e que é uma preocupação do Senar também, é ter essa informação técnica, porque o cidadão, o criador, o produtor rural, fazendo atividade sem informação, ela tem uma chance muito maior de dar errado. Aí dando errado, você fala, ah, essa atividade não é viável, não é viável economicamente, e que não é verdade necessariamente, de repente uma atividade muito boa, desde que ela é conduzida da forma técnica ideal.
Olha aí, ó. Então você, meu amigo, que tem intenção aí de aprender mais sobre a ranicultura, já tem curso no catálogo do Senar.
E fica o recado também, né, André, que se o produtor na sua região tiver interesse em algum curso específico que ainda não tem no catálogo do Senar, se mobilize, informe pequenos grupos, procure sindicato local e demande aqui para o Senar.
Olha,
repente...
isso acontece demais, né, rapaz? O pessoal pede e o Senar atende.
Você vê, a gente fala em pecuária, pensa que pecuária é como que está mais próximo da gente, né? Avicultura, suinocultura, bovinocultura, não. Aí, tem espaço para todo mundo e tem muita alternativa interessante que ainda não está sendo explorada e que tem um potencial imenso aqui no nosso estado.
Quem sabe a região sul não se torna um polo de rãs aí, hein, Aníbal?
Foi uma sugestão do especialista lá, do André Afonso, que falou assim, a gente não tem nenhum lugar no país, nenhuma localidade, nenhuma cidade que tenha um festival de ranicultura. Por que não fazer aqui na cidade sul, no sul do nosso estado, e de repente Laranjeiras do Sul, Vermont, ser reconhecido como capital da rã do país. Já
olha aí, ó. Que honra que seria. Maravilha. Bom, é isso aí, meus amigos. Nós vamos encerrando o programa por aqui. Quero agradecer aí a presença do Jeffrey Albers, dos nossos amigos jornalistas. Falar que se você quiser ouvir outros episódios desse podcast, você pode ir acessar o nosso site, o www.sistemafaep.org.br, e também as nossas redes sociais. Nós estamos presentes aí no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Spotify também você consegue escutar esse podcast. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem.